Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
O que farei de Jesus?
Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim:
se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos como
um mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra,
mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Santo que estás nos céus, na tua presença estamos, adorando-te em espírito e em verdade. Obrigado por todos aqueles que o Espírito Santo trouxe aqui nesta manhã. Viemos em busca da tua glória, da tua bênção, da tua santidade. Viemos em busca de esperança, de perdão, de refúgio, de socorro. Viemos em busca de tudo o que nós necessitamos espiritualmente e materialmente também. O Senhor é a fonte de toda bênção. É para o Senhor que corremos nas horas difíceis. É no teu ombro que choramos. É a tua mão que nos consola. É a tua mão que enxuga as nossas lágrimas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo neste momento sobre nós e que fale o Espírito Santo ao nosso coração, que conforte o Espírito Santo o coração dos tristes, dos abatidos, dos desconsolados, que o Senhor nos levante, nos dando ânimo para perseverarmos nesta caminhada rumo ao céu, até Jesus voltar.
Amém.
Ouve a nossa oração, dá-nos luz celestial para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.
Santidade ao Senhor. Esse é o título da mensagem. Não é um tema muito popular, porque afinal de contas, ninguém está procurando santidade. As pessoas procuram dinheiro, procuram fama, procuram popularidade, procuram acúmulo de riquezas, procuram títulos, bacharelados, procuram esposa, procuram namoradas, enfim, há tantas buscas que pouquíssimos estão preocupados em buscar santidade. Mas sabe, meu querido, que a coisa mais importante nesta terra é a santidade. Porque ninguém irá para o céu sem ser santo. Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Jesus está falando. Deus pede de você e de mim santidade. E as pessoas dizem: pastor, mas eu também não sou um santinho. Você não é um santinho, mas deveria ser um santo. Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Santo não é aquele que nunca peca, santo não é aquele que nunca cai, santo é aquele que dedica a sua vida para servir a Deus, com todas as fragilidades que temos, com todos os defeitos de caráter que nós temos, mas nós dedicamos nossa vida ao Senhor. E Deus nos levanta quando caímos e continuamos na qualidade de santos aos olhos de Deus. É assim que Deus quer que você seja. Qual é o seu grande sonho? Sonho de vida. Sonho de vida. Alguns dizem: meu sonho é ser médico, meu sonho é ser advogado, meu sonho é casar, meu sonho é... Os que moram nos Estados Unidos dizem: pastor, o meu sonho é voltar para o Brasil. Mas qual é o maior sonho que você tem? Eu quero que você leia comigo agora Êxodo capítulo 28, verso 36. Êxodo capítulo 28 e o verso 36. Abra sua Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 28 e o verso 36. Podemos ler aí: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos. E o que é que deveria ser gravado? Santidade ao Senhor. Aqui em cima, na testa do sacerdote, do sumo sacerdote, estava escrito: santidade ao Senhor. Os filhos de Deus que vivem nesta terra deveriam ter gravado aqui na testa esta frase: santidade ao Senhor. Estamos indo para o céu. Destino à Nova Jerusalém. Estamos de passagem por aqui. E quem está de passagem não cria raízes aqui. Quem está de passagem não tem muita bagagem para levar. Se você começa a acumular tanta coisa, fica difícil a sua viagem rumo ao céu. Esta é a vontade de Deus, a santificação. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 3. Veja qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 3. Aqui nós lemos: Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lá no primeiro texto que nós lemos, diz que na nossa testa tem que estar escrito o quê? Santidade ao Senhor. E aqui Deus está dizendo: esta é a minha vontade para vocês, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Na palavra grega é porneia. Que vos abstenhais, que vocês fiquem fora e longe da porneia, da pornografia. Daí, desta palavra grega vem a palavra pornografia. Que fiquem longe disso. Santificação é algo oposto à porneia, oposto à pornografia, que fala de toda promiscuidade sexual no mundo. Outro texto que nós queremos ler está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 14 a 16. Aqui nós lemos. 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando às concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Na linguagem de hoje, a tradução diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, aqui nós estamos como seres humanos, fracos, defeituosos, cheios de pecados, e falando de santidade. Como é que nós podemos ficar falando de santidade com todos os pecados que temos? Você deve falar daquilo que você deseja se tornar. Como é que é, pastor? Você deve falar e falar e falar daquilo que você sonha em se tornar. Porque isso faz sentido. Quando Deus nos criou, Ele nos fez com dois ouvidos bem próximos da boca. Que esses dois ouvidos bem próximos da boca ouvem tudo o que a boca fala, coisas boas e coisas ruins. Os nossos ouvidos captam, assimilam tudo o que a boca fala. Por isso nós devemos ter o maior cuidado com o que a boca fala, porque os nossos ouvidos ouvem e jogam para o nosso cérebro. Vocês já ouviram pessoas dizendo assim: ah, o fulano de tal fica me falando, 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 não para de falar no meu ouvido, ele está querendo fazer a minha cabeça. Porque quando alguém fica falando no nosso ouvido, está tentando fazer a nossa cabeça. Mas quem mais faz a nossa cabeça somos nós mesmos. Porque quem mais fala é a nossa boca. Quando a nossa boca fica falando e repetindo coisas, nós estamos fazendo a nossa cabeça. E a sua cabeça está sendo feita com o quê? Qual é o conteúdo das palavras que saem da sua boca? Qual é o conteúdo? Quando a boca fala constantemente do mal, nossa cabeça está sendo feita para o mal. Quando a nossa boca fala constantemente dos complexos de inferioridade, porque eu não presto mesmo, porque eu não sirvo para nada, que ninguém gosta de mim, porque eu sou feia mesmo, porque eu não tenho talento mesmo, porque eu sou burro mesmo, você vai ficando cada vez mais burro, cada vez mais feio, cada vez mais indesejado, cada vez mais não apreciado, porque você está fazendo a sua cabeça. E você pode dizer, não, eu estou falando isso, mas eu não acredito que eu seja assim. Não, a sua mente capta as palavras da sua boca e você, a mente começa a acreditar no que a boca está falando. Você já ouviu dizer de pessoas que contam mentiras? Contam mentiras 2, 3, 4, 10 vezes, 100 vezes contando uma mentira e de repente estas pessoas começam a acreditar na mentira delas. E você ouve estas pessoas dizendo e você fica se perguntando, que ele está contando essa mentira já 50 vezes? Será que ele acredita mesmo nisso? Ele acredita sim, irmãos. Ele acredita na mentira que ele mesmo inventou e a mente dele começou a aceitá-la como sendo verdade. Continua sendo mentira, mas a mente aceita como sendo verdade. Hebreu, vamos ler Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 10 e os versos 9 e 10. Romanos capítulo 10 e os versos 9 e 10. Vejam só o poder que existe na palavra. Há poder em suas palavras. Este é um livro que eu aconselho que você leia. Se você quer ler um bom livro, leia este livro. Há poder em suas palavras. Esse é o título. O autor é Don Gosset. O autor do livro é Don Gosset. Esse livro é um livro para ser lido e distribuído. Ali diz: há poder em suas palavras, porque elas são como dinamites. As palavras são como dinamites, cheias de poder, de energia, e faz um grande estrago ou faz um grande bem. Depende do que você está falando. Em Romanos capítulo 10 e os versos 9 e 10 diz assim, vamos ler: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Como é que a gente confessa o nome de Jesus? Com a boca. Você tem que falar que ama Jesus. E quando você começa a falar que ama Jesus, ah, pastor, como é que eu vou falar que eu amo Jesus se eu não amo? Engane a mente. Engane a sua mente. Fale que ama Jesus e a sua mente vai começar o quê? A acreditar que você ama Jesus. Meu Deus, que beleza, que bênção! Deus colocou 2 ouvidos próximos da boca para captar as palavras que saem da nossa boca. Você não precisa sentir aquilo que você está falando. Você tem ódio de uma pessoa, mas você não fala que tem ódio de uma pessoa, porque só vai aumentar o ódio. Você fala que ama aquela pessoa, mas é mentira. Não é mentira. Você está falando aquilo que você deseja fazer. O sonho seu é amar aquela pessoa, mas você não consegue. Mas você começa a falar que ama aquela pessoa, que quer o bem daquela pessoa. Queridos, à medida que você vai falando, a mente vai captando e a mente começa a acreditar que você realmente ama aquela pessoa e você começa a amar. Chega no momento em que o que a boca está falando, a mente aceita como sendo verdade. E aí começam a vir sentimentos de amor. No começo você fala, mas sem os sentimentos do amor. Os sentimentos são de ódio. Mas você fica falando que ama, que quer o bem daquela pessoa, que quer que ela vá para o céu, quer que ela seja salva em Jesus. Mas os sentimentos são de ódio. Mas você insiste em falar o bem, falar coisas edificantes. E com o tempo os sentimentos mudam. Com o tempo você descobre, uau, eu não sinto mais aquele ódio. Agora eu estou sentindo pena daquela pessoa. Eu estou sentindo compaixão. O que que aconteceu? O poder das palavras. Se com a tua boca confessares o quê? confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, quando a Bíblia fala coração, está falando o quê? Mente. A palavra coração na Bíblia se refere à mente. Se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, ou seja, em tua mente, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É com a boca que você confessa. Há pessoas que querem ser salvas, mas não falam do céu, não falam de Jesus, não cantam hinos, querem louvar a Deus, mas louvam só com a mente. Não existe isso, louvar com a mente. Você tem que louvar com a boca. Quando você está no meio de uma classe, não é? Fazendo o exame do Enem, não é? Você não pode ficar louvando com a voz alta, vai atrapalhar todo mundo. Então você louva a Deus com a mente ali. Mas quando você está dentro da igreja, quando você está dentro do seu quarto sozinho, você louva com a boca e com a mente. Confessa com a boca. Se você falar constantemente de santificação, você começa a virar santo. As palavras são cheias de poder, não são vazias. Se você começa a falar de Jesus, e fala de Jesus, e fala de Jesus, mas como é que eu vou falar se eu não sinto nada por Jesus? Comece a falar, você decida falar de Jesus, falar do céu, e com o tempo você vai ter sentimentos preciosos em relação a Jesus e em relação ao céu. Fale de Jesus, fale do céu, pense nisso, ore sobre isso. Não importa quão pecaminoso seja o seu coração, pouco a pouco a mente vai se enchendo do céu, se enchendo de Jesus, se enchendo do Espírito Santo, e a santidade de Jesus começa a pegar em você. A santidade de Jesus é pegajosa, ela gruda em você. Não tem como você falar Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus amado, que morreu por mim, eu te amo. Mas é mentira, eu não sinto isso. Mas fale, fale, confesse com a boca. Porque o diabo não sabe que você sente outra coisa. Vocês sabiam disso? Que o diabo vai ouvir o que a boca está falando, mas não sabe o que a mente está sentindo, porque ele não lê os pensamentos. Quando você olha para o seu inimigo, que falou mal de você, que deu prejuízo, que denegriu a sua imagem, a sua reputação, e você começa a falar, eu quero o bem dele, porque eu o amo como Jesus ama a mim, o diabo fica todo perdido. O que está acontecendo aqui? Será que isso que eu estou ouvindo da boca desta pessoa é verdade? Ele está dizendo que o diabo não sabe que lá no seu coração, lá na sua mente, você não ama. Você só está falando com a boca. E o Espírito Santo vai mudando o sentimento. E você com o tempo começa a olhar aquela pessoa com sentimentos de amor e de compaixão. Queridos, a santidade de Jesus pega em nós, mas o mal também pega. Então não fale do mal, não fale da desgraça do mundo, que vai ficar maior a desgraça. Não fale dos seus defeitos, que aumentam os defeitos. Não fale dos defeitos dos seus filhos. Não fale que eles são desobedientes, porque eles vão se tornar mais desobedientes. Não fale que seu marido não presta, porque ele ficará pior marido ainda. Não fale que seu marido é beberrão, porque ele vai beber mais ainda. Não fale que seu filho é viciado em droga, porque ele vai ficar mais viciado em droga. E o que é que eu tenho que fazer? No culto de oração, em vez de você pedir oração pelo seu filho viciado, você se levante e dê glória a Deus pelo seu filho libertado. Mas é mentira, ele não foi libertado. Nunca vai ser libertado. Enquanto você estiver falando que ele é drogado, que ele é presa de Satanás, ele vai continuar presa de Satanás. Mas quando você dedica o seu filho a Jesus Cristo, dizendo, ele pertence ao Senhor Jesus, porque eu sou a mãe e eu dou meu filho para quem eu quero, eu estou dando para Jesus, ele é de Jesus, ele é libertado em Jesus, isso quebra o poder de Satanás, porque você está investindo no bem. Você está investindo na edificação e na salvação. Você está fazendo promover o reino da luz. Quando fala das desgraças do mundo, dos vícios do mundo, você só promove o reino das trevas. Satanás fica feliz da vida, porque você está fazendo propaganda dele. Estão percebendo, queridos? Deus nos fez assim. O ponto em discussão, irmãos, não é se somos santos ou não. Lógico que somos pecadores. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso que somos pecadores? Isso é falar o óbvio. Quando você fala, eu sou pecador, eu sou muito frágil, eu sou fraco, você está falando o óbvio. Todo mundo já sabe. Eu também sou. O ponto não é esse. O ponto é o que é que eu quero ser. Onde eu quero chegar? No céu. Então vou falar do céu. O que você deseja ser? Santo ao Senhor. Então fale da santidade ao Senhor. E pare de lamentar seus defeitos e comece a exaltar as virtudes de Cristo como sendo suas. Olhe lá para os frutos do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito Santo. E então, fale daqueles traços de caráter que estão lá. Amor, paz, longanimidade. E fala, Senhor, essas são as minhas qualidades de caráter, Senhor. Porque eu estou pegando agora as qualidades de caráter de Jesus e estou colocando em mim. Eu estou me apossando disso. É isso que eu quero ser. E você será?
Amém.
Essa é a obra do Espírito Santo. Comunicar para você, transferir para você tudo o que é de Jesus. É uma transferência que o Espírito Santo faz. Nossas energias, nossa conversação do dia a dia, dentro de casa, nossa meditação, tudo precisa estar concentrado em quê? Quando você conversa com as pessoas, é sobre o capítulo da última novela? Você viu o que foi ontem? Sabe o que vai acontecer amanhã? Esse é o assunto da sua conversa? Isso é podridão. Isso é perdição. Ninguém pode ir para o céu com a Globo, não. Não dá para ir. Tem que ficar longe disso. Nossa conversação tem que ser em torno do nosso sonho. Céu. Santidade. Esse é o assunto da nossa conversa. Nossa mente, se ela estiver cheia de dúvidas, nossa mente, se estiver cheia de desânimo, não podemos falar sobre isso. Ah, mas eu preciso de um ombro para chorar. O quê? Para contar das minhas dúvidas, do meu desânimo. Sim, mas você vai esmagar outra pessoa, porque essa outra pessoa tem problemas maiores que os seus. Mas eu vou chorar no ombro de quem? De Jesus. Chora no ombro de Jesus, desabafa para ele e fala, Senhor, eu vim aqui para colocar nos teus ombros, nas tuas mãos, minha dúvida, minha fragilidade, meus pecados, meus vícios, e agora, antes de me levantar, eu quero que o Senhor me dê o teu poder, a tua santidade. Vamos fazer uma troca. Não é isso que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você chega arcado com os pecados, com as dúvidas e com os defeitos de caráter, e sai o quê? De cabeça erguida, com a mansidão, com a humildade de Jesus. É isso, meu querido irmão. Buscar a santidade de Jesus. Devemos nos negar a falar e pensar em coisas negativas. Diga, eu me nego a falar dos fracassos. Eu me proponho a falar das vitórias. Eu me nego a falar das desgraças. Eu me nego e posto a minha mente para que se concentre em Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, no céu e na Nova Jerusalém. Esse deve ser o foco da nossa mente. No livro Mente, Caráter e Personalidade, são dois volumes grossos. Eu aconselho você não ler, mas estudar. Estudar é diferente de ler. Eu aconselho você a estudar o livro Mente, Caráter e Personalidade. São dois volumes. Você vai gastar um tempão até terminar os dois volumes. Porque ali fala das leis da mente. Como funciona a mente? Foi lá que eu aprendi sobre essa questão dos dois ouvidos e o poder que existe na palavra que sai da boca. No volume 2, página 674, diz assim: sempre nos é proveitoso, sob quaisquer circunstâncias, cultivar a fé, falar da fé, agir pela fé. E você diz: mas eu não tenho fé. Mas fale como tendo. Isso não é hipocrisia? Não, isso é fé. Quando você fala da fé e age pela fé sem ter fé, isso é o quê? Fé. Fé não é sentimento, não, irmãos. Você não sente que tem fé. Você exerce a fé. Fé é a mão que pega. Fé é o pé que anda. Fé é ação, não é sentimento. Não devemos enfraquecer o coração e as mãos, permitindo que sugestões de mentes suspeitas nos plantem no coração as sementes da dúvida e da desconfiança. Ele, o nosso Pai Celestial, nos libertou do império das trevas, sim ou não?
Sim.
Então pare de falar das coisas que são do reino das trevas, porque você não é mais do reino das trevas.
Amém.
Isso está em Colossenses 1:13. Abra sua Bíblia, Colossenses 1:13. Aqui nós lemos Colossenses 1:13. Podemos ler? O qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vivemos no reino do Filho, que é Jesus, no reino do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos tirados do reino das trevas, logo não temos mais nada com o reino das trevas. Não vamos falar dele, não vamos assistir o que é dele, não vamos comer o que é dele, não vamos vestir o que é dele, não queremos nada, nenhum link. Eu não quero nada que me prenda ao reino das trevas, porque eu pertenço ao reino do Filho de Deus, de Jesus, o reino do seu amor. Fomos transportados. Ou você não sabe se foi transportado? Você não tem certeza de que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz? Você tem que ter certeza. Você aceitou a Jesus como seu Salvador? Sim, aceitei. Você confessa os seus pecados? Sim, confesso. Então como é que você não tem certeza? Se isto é verdade, que desculpa então temos nós para falar em desânimo, incredulidade e dúvida, atraindo ao nosso redor trevas? Qual manto? Eu estou lendo Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 674, 675. Espanquemos da nossa volta a negra sombra da dúvida. Satanás procura lançar através da nossa vereda sua infernal sombra, porque ele vive em trevas, ele é irrequieto, ele não tem paz. Então ele quer perturbar as pessoas para que não tenham paz também. Ele não consegue dormir à noite, então ele quer tirar o sono seu à noite. Uma irmã, Anitta, o nome dela, diz: ore por mim, pastor, porque eu não consigo dormir à noite. Satanás fica me perturbando a noite toda, porque ele não dorme. Satanás não concilia o sono, não tem paz, então ele também não quer que ninguém tenha paz. Ele tem dinheiro para dar para as pessoas, ele tem posição, tem riqueza, tem popularidade, tem fama, mas ele não tem paz para dar para as pessoas, porque ele não tem paz. E o que nós precisamos é paz, serenidade. Satanás procura dançar através da nossa vereda sua infernal sombra. Nossa fé tem de penetrar a negra nuvem da dúvida e incredulidade e apoderar-se do braço de Jesus. Dedique o seu filho a Jesus. Dedique a sua família a Jesus. Dedique o seu negócio para Jesus. E diga: Senhor, esta casa é tua. Esta empresa é tua. Tudo que está aqui é teu. E o Senhor me ensine como administrar. Para-te, porque o Senhor é o dono dos meus negócios. O Senhor, existe um livro que está traduzido em português, e o título do livro é esse: O Dono dos Meus Negócios. O Senhor é o dono dos meus negócios. Esse é o título. Vocês já ouviram falar em Ellen White, esta serva de Deus, que nasceu em 1827 e morreu em 1915. Teve mais de 2 mil sonhos e visões. Escreveu mais de 25 milhões de palavras. 70 anos como uma mensageira do Senhor. Como é que ela tratava as dúvidas? Porque dúvidas todos têm. Quem não tem dúvidas? Quem não tem defeitos? Quem não tem problemas? Como é que ela tratava esse problema? Vejam, ela conta a experiência dela. Quando Satanás lança sua infernal sombra através da minha vereda, do meu caminho, não olho para ela, nem falo dela. Quando Satanás a estava perturbando, chegou um momento em que ela estava sendo sufocada e morrendo, sufocada, que o diabo estava tentando matá-la. O anjo do Senhor disse: aquilo que você estava sentindo foi um esforço, uma tentativa de Satanás em matá-la. E Deus a protegeu. Quando ela recebeu a visão do grande conflito, e escrever a visão do grande conflito, Satanás tentou matá-la. Mas, queridos, Deus é soberano. Deus é o dono da vida. Nada pode lhe tocar sem a permissão divina. Nós somos dele. E ela diz: quando Satanás lança sua infernal sombra através do meu caminho, não olho para ela e nem falo dela, glorificando o diabo por falar nele e no seu poder e o tempo difícil que estou atravessando. Não, eu abro o caminho através das sombras e pela fé me apodero de Jesus Cristo.
Amém.
Olha só, queridos, é assim que temos que fazer. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 675. Eu sei que muitos vão sair correndo daqui e vão querer ler esse livro, não é? Porque é de ânimo. Se você não quiser comprar, você não compra, você abaixa da internet tudo, tudo de graça. Os livros do Espírito de Profecia estão lá para serem baixados e lidos. Continua a serva de Deus falando: falemos como tendo fé. Você precisa ter fé para falar de fé? Sim ou não? Não. Você precisa amar a sua esposa para falar que ama? Sim ou não?
Não.
Amar é uma decisão. Eu não amo, mas eu decido amar. Não é que eu quero amar. Tem pessoas que você não quer amar. Tem pessoas que são tão indesejáveis, tão chatas, tão que você não quer amar aquelas pessoas. Mas você decide amar. Estão vendo a diferença entre querer e decidir? Querer é sentimento. Para você querer uma coisa, você tem que ter sentimento em relação àquilo. Mas para decidir fazer, você não precisa ter sentimentos. O marido pode falar para a esposa: eu te amo, todos os dias. E a esposa vai abrir um sorriso e ele diz, ele pensa, né? Mas é mentira. Mas deixa que ela creia que seja verdade. Você tem que falar. E com o tempo, o que vai acontecer? Os ouvidos vão ouvindo você falando: eu te amo. Você é o presente que Deus me deu. Queridos, a sua mente vai o quê? Acreditar. E você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Decida amar. Decida perdoar. Tudo é decisão que você faz com a mente. Pecar também é uma decisão que você faz com a mente. Você acha que as pessoas pecam sem querer? Conhece alguém que pecou sem querer? Alguém conhece alguém que pecou sem querer? Eu não encontrei ainda uma pessoa que pecou sem querer. Todo mundo que eu encontro peca querendo. Pecou porque quis pecar. Decidiu pecar. Simplesmente isso. Ah, mas Satanás tentou. Bom, Satanás tenta, mas ser tentado não é pecado. Alguém foi mais tentado do que Jesus? Não. E ele pecou? Não. Então tentação não é pecado. Satanás não pode forçar uma alma a pecar. Pecado é um ato voluntário da alma. Pecado é um ato voluntário da mente. E você decide: eu não vou pecar. E sai de perto da tentação. Não vai correr para ela. Corre para longe dela. Como José fez. José correu para longe da tentação. E não para os braços da tentação. Você decide não pecar com a mente. Fale como tendo fé. Toda dúvida que expressamos é uma semente semeada, e essa semente pegará raízes em alguma mente, em algum coração. Não há necessidade de pronunciar uma palavra de dúvida e assim louvar o maligno, por seu maravilhoso poder de nos manter em sujeição a ele. Não, Cristo Jesus me adquiriu e me redimiu. Satanás não tem poder sobre mim. Minha casa é tua, meu esposo é teu, meu filho, você vai citando os nomes. Dá o nome de cada um e vai dizendo: ele é teu, ela é tua, meu lar é teu, aqui é a tua residência, Jesus. Satanás reclama o mundo para si. Satanás alega que nós lhe pertencemos porque nós somos pecadores. Mas nós dizemos: nós pertencemos a Jesus. Lembram-se vocês lá em Judas, verso 9? Abra a Bíblia lá em Judas, no verso 9, fala de que quando Jesus veio para ressuscitar Moisés, Moisés tinha morrido, e agora veio Jesus para ressuscitar Moisés. Mas Moisés era um homem pecador, como todos nós. E Satanás disse: ele pertence a mim, você não pode ressuscitá-lo, ele é um pecador. Satanás afirma que todos nós somos dele, porque todos nós pecamos. Mas lá em Judas 9, Jesus disse: eu não vou discutir com você, o Senhor te repreenda. Ressuscitou Moisés e levou para o céu. O que é que Deus faz com as acusações que Satanás faz quando ele nos acusa que somos dele? O que é que Jesus faz? Ó, Jesus não está nem aí com o que o diabo fala. Jesus está dando atenção para o que a sua boca fala. Se a sua boca fala que você é de Jesus e que clama pela misericórdia de Jesus, toda a lista de pecados que Satanás apresenta, que você praticou, tudo isso é nada, irmãos. Tudo isso é nada. Como Martinho Lutero, quando ele estava escrevendo sobre a justificação pela fé, o diabo apareceu para ele e apresentou diante de Martinho Lutero toda a lista de pecados de Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, ele tinha pecados. Mas ele disse: eu fiz sim, eu pratiquei todos esses pecados. Mas você se esqueceu de que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E jogou o tinteiro no diabo. Jogou o tinteiro. Queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos falar do perdão. Vamos falar da vitória em Jesus Cristo. Fui comprado por preço. E a minha atividade é glorificar a Deus no meu corpo e no meu espírito. Não tenho tempo para falar de incredulidade. É em fé que devemos falar. Devo, pelo exercício, fortalecer a fé. E então minha fé vai crescer à medida que confio nas promessas de Deus. Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 676. Ó bendito Jesus. Bendito Jesus. Eu o amo porque ele é para mim conforto, esperança, pão, água, abrigo, socorro. Para mim Jesus é carro, para mim Jesus é casa, para mim Jesus é tudo. Porque tudo que eu tenho eu recebi dele. Ele me deu. Ele me deu. Eu não me canso de dizer que quando nós aposentamos em julho do ano passado, eu disse: Senhor, me perdoe, porque durante os 40 anos como pastor, construí dezenas de igrejas com a minha esposa, salvamos milhares de almas, mas eu não consegui guardar um centavo na minha vida. Aposentei sem nada. Nada. E a aposentadoria do Brasil ainda perdi. Queridos, falei: Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas. Isso foi em julho de 2013. Em julho de 2014, irmãos, nós tínhamos o carro e nós tínhamos a casa. Deus deu. De quem é toda a prata e todo o ouro no mundo?
E Deus, ele dá quem ele quer. Ele dá quem ele quer e o quanto ele quer. Mas ele dá para quem é filho. E como é que você pode ser filho? Se agarrando a Jesus. Quando você se agarra ao Filho único de Deus, quando você se agarra a Jesus Cristo, você também se torna o quê? Filho. Quando o pai olha para o seu filho amado, Jesus Cristo, e vê que tem um monte de gente agarrada em Jesus, o que, que o pai vai dizer? Eu tenho que aceitar todos eles. E Jesus diz assim: é isso aí, pai, é isso aí, ó. Está todo mundo agarrado em mim aqui. O Senhor me aceita, tem que aceitar também toda esta multidão. É isso que Jesus faz. Quando Jesus ressuscitou, lá em Mateus capítulo 27, verso 51 a 53, diz que Jesus não ressuscitou sozinho. Lá diz: muitos corpos de santos ressuscitaram com ele e entraram na cidade de Jerusalém, apareceram para muitos. E quando Jesus subiu ao céu para ver se o Pai tinha gostado do sacrifício, aceito o sacrifício dele na cruz, ele subiu ao céu, mas não subiu sozinho. Ele levou com ele essa multidão com ele. E quando ele entrou na presença do Pai, ele mostrou ao Pai a multidão que veio com ele. E quando o Pai disse: eu aceito o sacrifício que você fez, também aceitou quem? A multidão que estava com Jesus e que está com Jesus no céu. Já existe uma multidão no céu de salvos, glorificados. Amém? Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, porque a primeira vinda já foi, né? Já aconteceu, já é passado. Agora estamos esperando a segunda vinda de Jesus, que é futuro ainda. Está muito próxima a segunda vinda de Jesus. E agora ele não vai levar uma pequena multidão. Agora ele vai levar uma grande multidão de pessoas que são irmãos dele, comprados pelo sangue dele. Eu não posso ficar falando dos meus defeitos, porque eles crescem. Eu não posso ficar falando das minhas dúvidas, porque elas crescem. Eu não posso ficar falando do meu desânimo, porque o desânimo cresce, as dificuldades crescem. Nossa salvação depende de falar de Jesus, do vencedor, aquele que venceu e nos dá a vitória.
Amém.
Uma só palavra de dúvida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 676. Uma só palavra de dúvida. Quantas?
Uma
só palavra de dúvida. Uma só palavra de mau pensamento e de falar mal abre espaço para mais da mesma espécie. Você fala de uma coisa que não presta, vem outra junto. Mas quando você fala de coisas boas, vem também outras coisas boas juntas. Machucamos o coração de Jesus pela dúvida. Machucamos o coração de Jesus quando ficamos lamentando, lamuriando, quando ele nos deu tais provas do seu amor, dando a sua própria vida para nos salvar, a fim de que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Ele nos diz: vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não precisamos sentir, mas devemos proceder como? Grave esta frase: proceder como? Suponhamos que você tenha sonho de ser pastor. Presta atenção agora. Você tem sonho, o que é certo? Eu quero ser um pastor. Proceda como? Proceda como? O que um pastor faz? Lê a Bíblia todos os dias. Então comece a ler. Mas não tenho vontade? Não. Estou falando de vontade. Estou falando proceder como? Mas é falso. Não importa se é falso. Proceda como um pastor. Lê a Bíblia todos os dias. O que um pastor faz? Se torna vegetariano. Ah, é? É. Se torna vegetariano. Então proceda como um pastor. Se torna o quê? Ah, mas eu não tenho vontade. Não estou falando de vontade. Estou falando de proceder como. Você tem que definir o que você quer ser, meu irmão. Você quer ser um pastor, então você tem que proceder como? Começa a usar um paletó assim, não é? Uma gravata, vindo para a igreja, de gravatinha e tal. Todo mundo vai olhar, pastorzinho, né? É, e você, está funcionando. Está funcionando. Venha com a Bíblia. E diga: Senhor, eu quero ser, eu não sou, mas eu quero ser Então proceda como? De repente vão te convidar para pregar. E você não vai dizer, não. Proceda como um pastor diz, ah, não estou preparado, tal. Hein? Ah, pode passar a lição da Escola Sabatina para não, eu não estou preparado. Não, proceda como? Um pastor nunca vai falar, não estou preparado. Como é que não está preparado? Você não é pastor? Então não tem esse negócio, não estou preparado. Está sempre preparado. Proceda como? E você vai procedendo como? E você se torna aquilo que você sonhou em ser. Nós nos espelhamos em Jesus, irmãos. Nós queremos ser como Jesus. Então você haja como Jesus, mesmo que não tenha o sentimento e a vontade. Trate as pessoas como Jesus. Seja caridoso como Jesus. E de repente as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é como Jesus. Você decide agir e proceder como. Eu não me sinto digno da salvação, mas eu vivo uma vida crendo que estou salvo, porque Jesus falou que eu estou salvo. Eu não preciso sentir que estou salvo. Satanás não deixa você sentir que está salvo. Satanás faz assim: quem não está salvo, ele faz com que essas pessoas sintam que estão salvas, para continuarem perdidas. Perceberam? Mas quem está salvo, ele faz com que essas pessoas sintam que não estão salvas, para atormentá-las. Ele quer atormentar. Mas você não precisa sentir. Você precisa somente o quê? Crer que está salvo. Por quê? Porque Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem tem o Filho de Deus tem vida eterna. Quando as pessoas dizem, eu não sei se eu estou salvo, eu pergunto, você tem Jesus? Aceitou Jesus como Salvador? Sim. Então, como é que você não sabe se está salvo? Se você tem Jesus, confessou os pecados a Ele, creia que Ele perdoou. Ah, mas eu não sinto que fui perdoado. Você não precisa sentir que foi perdoado. Há pessoas que confessam todos os dias o mesmo pecado. Quando é um pecado muito grande, você matou alguém. A história de Martinho Lutero diz que ele matou uma pessoa. Por isso ele foi para o mosteiro, para se tornar um monge, para abafar a consciência dele, para fazer penitência, porque ele queria alcançar a certeza do perdão através das penitências. Queridos, ele não sentia que estava perdoado, mas chegou num momento em que ele creu que ele estava perdoado. Você não precisa sentir o perdão. Você não precisa sentir a cura, sabia? Ah, eu estou doente, estou cheio de dores ainda, não consigo levantar da cama. Comece a louvar a Deus pela cura. As pessoas vão dizer que você ficou louco, porque você está gemendo de dores na cama e louvando a Deus pela cura. Pela cura que o Senhor me deu. Eu te louvo pela cura que o Senhor me deu. Ele não deu ainda. Mas, queridos, quando você fala daquilo que você quer ser e não daquilo que você é. Jesus, quando olha para você, não vê como você é, vê aquilo que Ele quer que você seja. Quando Ele olhou para a mulher adúltera, Ele não viu uma mulher adúltera, Ele viu uma santa mulher de Deus. E ela se tornou a santa mulher de Deus. Veja nas pessoas aquilo. Veja no seu filho que é viciado em drogas. Veja nele o quê? Um filho de Deus liberto, salvo. E louve a Deus por esse filho, liberto e salvo. E o que, que vai acontecer? Você está comprometendo Deus. E Deus vai ter que fazer aquilo. Você comprometeu Deus. Não nos sentimos santos, mas cremos que estamos santos. Queridos, está na hora de terminar. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com a mente que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. É difícil ou é fácil? Quanto tempo leva para uma pessoa sair do reino das trevas e ir para o reino da luz? Quanto tempo leva para a pessoa sair do estado de perdição e entrar para o estado de salvo em Jesus? Quanto tempo leva? Quanto tempo levou para o ladrão na cruz sair da gangue de ladrão, que era do reino das trevas, e passar para o reino da luz, o reino de amor de nosso Senhor Jesus? Quanto tempo levou? Ele disse assim, ele olhou para Jesus ali do lado da cruz, companheiros de cruz, né? Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele acreditou que Jesus era Senhor do céu e da terra. Ele acreditou que Jesus era Rei dos Reis, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Quanto tempo levou para vir a resposta da salvação, irmãos? Segundos. Segundos. Confesse que Jesus é Senhor e seja salvo, tu e a tua família. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor.